Eu lembrei de um freela que eu fiz esse ano. Aí o cara, depois que eu terminei, mandei tudo. Aí ele me mandou um áudio dizendo: "Ah, ficou muito sensacional, maravilhoso, muito obrigado. Eu te pago um dia, beijo, não me cobre."
Caralho, puta.
Ele pagou?
Depois de muitos meses, depois deu muito aperrear. Teve um momento que com certeza eu tava era bloqueado no WhatsApp dele.
Qual signo será dele? Pelo amor de Deus, que
Como se
abraço.
tivesse, como se ele tivesse correndo, o elevador fechando, tá entendendo?
Caramba, puta que pariu.
Cheguei, ele foi apressando as falas.
Bicho, pô, eu ia dar um jeito de encontrar ele, que meu mapa é todo em Capricórnio. Ó, o sol tá em Capricórnio, minhas contas tá tudo paga, tudo bonitinha. Quem mexe comigo? Quem mexe no meu bolso?
Aninha vai ser a agiota do Budejo, vai cobrar todos os nossos
Com
devedores.
certeza.
Quando a gente tiver devedores.
Olha, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro.
Fizeram a pergunta pro Supla, dizendo que o sonho da pe a pessoa disse: Supla, meu sonho é ser agiota.
É muito bom
Aí ele
esse
disse:
vídeo.
Come on, kids, acredito nos seus sonhos.
Ei,
É
e uma
muito
aluna
bom.
minha, gente, ela, a gente tava. Porque eles preenchem uma planilhazinha com seus dados, né? Aí, profissão do pai, aí ela, professora, meu pai é agiota, mas não tem aqui.
Mentira,
Eu
mentira.
fiquei. Ela falou isso na naturalidade.
Porque não pode ser agiota, né?
Não, amigo, não pode ser.
Fica bem claro que não pode. É um
Muito
ponto.
bom, Pedro. Porque não pode ser agiota.
Só
Não é regulamentado, não.
Eu vou tô até
Tem
Google.
carteira assinada, a Jota não tem carteira assinada.
Tem que
Ei,
dizer que é autônomo.
eu vim procurar no Google aqui, aí tem. Procurei agiota, né? Aí as buscas são: agiotagem é crime, a segunda é agiota em Fortaleza.
O menino buscando assim, agiota que não me mate, só deu uma surra.
Parece as buscas da Flor de Lis, né? As coisas bem Flor de Lis aqui.
Ai, que horror. Ai,
ah,
meu
era
Deus,
um
coisas
sonho.
bizarras do ano, Flor de Lis, né?
Gente,
Literalmente, era pra
esqueci
ser
desse
falado.
detalhe.
Doido, velho.
Ah.
Cara, essa
Mas
foi a
tá
história
gravando,
mais
isso aqui
louca.
vai pro ar. Eu boto no começo ou no final do episódio.
O Budejo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Eu sou o Luan Alencar e nós estamos por aqui tradicionalmente toda quinta-feira. Hoje atrasou um pouquinho, mas Natal, né? Então peço perdão. Mas para você não perder nenhum episódio, siga o Budejo no seu tocador de podcasts e nas redes sociais. Nós somos arroba Budejo Podcast no Twitter e no Instagram. E se você quiser virar mais do que um ouvinte, um Budelover, acesse apoia.se/budejopodcast ou picpay.me/budejopodcast. Tornando-se um apoiador, você não só nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo gratuito e de qualidade, como também pode entrar para o melhor grupo de Telegram da internet brasileira e, quiçá, mundial. No programa de hoje, nós vamos passar a régua nesse ano maluco, relembrando alguns acontecimentos, memes, personalidades, músicas, filmes, séries e o que nós projetamos aí para o ano que se aproxima. Mas antes, deixa eu te indicar um podcast parceiro da Rádio Guarda-Chuva, é o Vala de Perus, um programa baseado no livro de mesmo nome, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, que trata da descoberta da vala do cemitério de Perus em São Paulo, com ossadas de desaparecidos políticos. Então já adiciona aí na sua listinha e depois que o Budejo terminar, corre lá para conferir.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Agora sim, deixa eu apresentar aqui os demais budejeiros, Vamile Furtado. E aí, mulher?
Oi, minha gente. Ansiosa para o fim deste ano.
Vamile com a voz de quem não aguenta mais 2020.
Basicamente, é isto.
Carol Aninha.
Oi, gente. Estamos vivos, né? Isso é que importa.
Estamos, por enquanto. Pedro Felipe.
E aí, meu povo? Eu vou dizer o que eu digo toda vez quando eu vou gravar com vocês. Há quanto tempo? Passa um mês sem gravar e volto só pra dizer isso.
E aí, gente, como é que vocês estão? Faz tempo, né, que a gente não grava nós quatro aqui. A gente nem lembro mais como foi a última vez.
É porque esse budejo tá muito chique, né, cara? É uma pedrada atrás da outra.
Só quer saber agora de desconstruir o Nordeste.
Mas a propósito de retrospectiva, esse ano foi um convidado foda atrás do outro, né? Mas
não foi?
A última, assim, entrevista que deu que falar foi essa, né?
Rapaz, foi.
Do Nordeste.
Foi, e foi doido, assim, porque ele teve uma repercussão gigante sem a gente se planejar, né? Assim, não teve, porque o do Crônicas a gente fez todo um fuá de, né, divulgação e tal. Esse não, esse a gente gravou assim.
Bem na humildade.
É.
Bem na humildade. A gente não esperava, né? Essa repercussão toda que teve. Até hoje ecoa, né? Essa repercussão. Até hoje o pessoal que tá conhecendo o budejo a partir do episódio com o Durval.
O negócio tá rendendo. Ó, e a gente gosta de Bacurau, tá, gente? A gente gosta de Alta Compadecida, né? O mundo não acabou. Mas eu queria... Nossa, estão traídos pelo budejo.
Ei, dia desses, eu tava gravando um filme com o Halder Gomes, né? Aí,
nossa, é muito chique.
Né? Assim, um dia desse,
tava gravando um filme,
tipo,
com o Halder Gomes.
Ontem, né? Tava esses dias lá, tal, normal. Um dia normal para Pedro.
Eu acho que Durval deve amar o Halder Gomes.
Ei, cara, porra, que pergunta, né? O que será que Durval acha de Halder Gomes e do Nordeste do filme dele?
Ele deve adorar.
Não, aí um amigo me apresentou ao Irá dos Reis, que foi ator em Bacurau. Aí a gente conversando, aí ele fez, e ele tem um podcast que falou super mal do seu filme, viu? Aí o cara...
Uou!
Não, que a gente fez um episódio com o Juliano e o Kleber, e esse aqui foi outra coisa, eu expliquei pra ele o que foi que aconteceu. Ninguém entendeu direito assim, eu explicando o que aconteceu, porque nem eu entendi direito o que aconteceu, todo mundo virou 30 vezes, né? A gente capotou 30 vezes com as reflexões do... Durval, mas incrível, eu acho sensacional uma pessoa que chega andando no contrafluxo, eu acho que a gente precisa disso mesmo.
Pois é, isso eu gostei muito, assim, porque foi um episódio que a gente discordou de muita coisa, uhum. A gente ficou no nosso, assim, a proposta do budejo nunca é bater boca com o convidado, se você espera isso, vai ouvir o flow, vai ouvir outra coisa aí, não é a nossa vibe aqui, mas eu gostei das reflexões depois, assim, eu continuo amando Bacurau e discordo muito do que Durval falou, mas eu acho legal pensar nessas coisas, por exemplo, quando o Obama colocou Bacurau na lista dele lá, dos 10 filmes do ano, eu vi uma galera falando, olha aí, Durval, chupa Durval.
Não, assim, é justamente o contrário, né? Tipo, a gente precisa da validação de um líder norte-americano pra dizer que a gente faz um cinema bom, entende? Então, tipo, é um pouco isso, a gente sempre vai precisar da validação da Europa e dos Estados Unidos. Então é esse pensamento colonial que não sai da gente. Vamos se observar, né, galera?
É. Mas eu gostei, assim. E as reflexões da galera que foi contra o que o Duval falou foram todas muito boas também, assim. Nem parecia que era a internet, nem parecia que era o Twitter.
É, todo mundo educado, tal, assim. Disposto a debater, disposto a dizer, vocês deveriam fazer um episódio sobre Bacurau, sobre, enfim, para falar sobre essa perspectiva, né, diferenciada que Bacurau também abre. Mas, enfim, eu acho que a gente entregou, né, conteúdo. Nós temos um episódio muito bom sobre Bacurau. Nós temos um episódio muito bom também criticando não apenas Bacurau, mas outras questões, né? E eu acho que é isso, gente. Tem conteúdo, entregamos.
É, fiquei feliz e orgulhoso dos nossos ouvintes e tudo que gerou aí de repercussão.
É, Luan na época falou uma coisa engraçada. Uma reflexão muito boa do... Saiu esse episódio, a Elon falou, cara, eu nunca vi esse tipo de comportamento no Twitter, porque geralmente o que as pessoas dizem é, discordo de você e agora você vai tomar no meio do seu cu, seu cancelado. E dessa vez foi, discordo. Mas que legal essa discussão.
É, mas olha, Pedro, antes da gente gravar com o Duval, a gente gravou com Luísa sobre Arlindo. E aí, Luísa falou que no, nos episódios, né, nos quadrinhos de Arlindo, a coisa mais linda do mundo são os comentários, né? Assim, que o pessoal ama, enfim, e é bem bacana. Uma coisa que no Twitter geralmente não se vê tanto, né? Os comentários de forma bonita, legal, enfim, educada. E aí foi interessante, né? Porque a gente vinha falando sobre isso, dos episódios, dos comentários no Twitter. E aí logo em seguida a gente lança um episódio do Budejo, que lança muito questionamento, muita coisa, mas que ficou num nível muito bacana de debate, de discussão, né? De conhecimento. Então, muita gente foi procurar o livro para ler, muita gente veio dizendo, ó, já estudei Caldeirão, já estudei cinema, tem uma perspectiva diferente, mas o Durval é isso mesmo, é esse impacto maravilhoso e esse olhar que ele tem sobre o Nordeste. Então, acho assim que foi muito bom isso tudo, sabe? Acho que virou a gente do avesso, fechou 2020 da forma certa... Da Super. Forma correta, Total. 2020 é atípico. Então a gente tinha que se virar um pouquinho do avesso, né? Se desconstruir.
E aí, Pedro, mas tu falou aí do. Falou aí casualmente que estava gravando um filme com o Alder Gomes. Queria que tu falasse um pouco aí dessa experiência, pô. Porque, né, estamos aqui mais uma vez conversando depois de muito tempo sem se falar e colocar o papo em dia.
Sim.
Como foi essa experiência aí de se isolar e gravar um filme no meio da quarentena com um monte de gente massa?
Pô, foi legal, assim, aconteceu super de repente, tava trabalhando na campanha do pessoal em Fortaleza, ia tirar umas férias, aí um amigo que é produtor, que trabalha comigo em outros projetos meus, disse, tu não quer não esse trabalho? Aí eu, não, cara, vou sair de férias. Mas que mal lhe pergunto, qual é o salário? Aí quando ele falou, sai ou não, eu tiro férias depois.
Oh.
Aí fui, porque, lógico, é um aprendizado danado e não se pode dispensar trabalho. E foi muito engraçado, cara. Imagina, Rosiclé com
Falcão. Ah, eu imagino.
Com Bolachinha, com Haroldo. Nossa, bicho, era rindo o dia inteiro.
Com
o
Max, né? Com o nosso querido
e Max. E Max, nosso amigo Max.
Oh.
Incrível, maravilhoso, que vai ser a primeira vez dele nas telas, né? E vocês vão surpreender,
Max. Mas que Max. Já foi com a experiência de ter atuado em Crônicas do Confinamento.
Já foi. Com a experiência, é ótimo. Fez tablado no Budejo.
Maravilha.
Foi isso, foi incrível, né? A Halder também é uma pessoa que... Espero ter no Budejo também, um dia.
Pô, tem que ter, né?
Ele é um cara muito sensacional, muito, muito. Um cearense em tempo integral, uma pessoa do coração incrível.
Tu pode dizer, né, qual é o filme que vocês foram gravar?
É, chama Bem-vindo a Xeramobim, uma comédia acanaiadíssima.
Oh, alegria.
E estreia quando? Já sabe?
Cara, eles vão começar a montagem agora dia 11 de janeiro, acho que final do ano tá pronto, aí vamos ver quando é melhor pra distribuir.
Massa.
Ó, queria dizer que a gente fez aqui vários tópicos pra gente relembrar esse ano. Eu queria já começar com o que vocês colocaram, que eu estou curioso pra ver o que vocês vão dizer, porque deve ser um grande desafio eleger os acontecimentos bizarros do ano. Porque esse ano inteiro foi bizarro, né? Assim, que é que vocês conseguem,
cara,
pensar aí de coisas bizarras?
Aula online foi muito, muito difícil. Eu pensei em desistir da minha profissão. Eu pensei assim, cara, foi o primeiro surto, né? Foi esse, cara. Assim, no início, né, a gente vai levando, mas lá pra agosto foi que as coisas, assim, começaram a arrochar, assim. E eu comecei a me agoniar muito, mas, assim, aula online... A impressão que eu tenho, gente, é que eu não ensinei nada. Que ninguém aprendeu nada. E que eu só corrigi trabalho. E que os bichinhos dos meus alunos só fizeram fazer trabalho pra constar, sabe? Eu acho que a aula online foi uma coisa muito bizarra, muito estranha, muito, muito nada a ver com a educação, muito nada a ver com o que eu tinha escrito na minha dissertação, sabe, minha gente? E aí, eu digo, caramba, 2 anos no mestrado, assim, pesquisando formas bacanas de dar aula, aulas diferenciadas, metodologias ativas, pra vir numa pandemia e, assim, e eu querer desistir, sabe, da profissão. E eu ficava pensando, ah, meu Deus, vou fazer outro concurso em outra área. qual é o tarefa que eu vou fazer, INSS, eu fiquei, sabe? Mas assim, passou logo esse surto, voltei à realidade e fui lidando, mas, sim, tipo, pra mim foi muito estranho a online, tipo, EAD. É muito esquisito, é muito esquisito, é bizarro, é estranho.
Nossa.
Não combina comigo. Eu tenho alergia a isso.
Cara, eu vou dizer dois. Um da era pré-vírus e outro do momento vírus. Uma coisa que é até difícil de acreditar que aconteceu em 2020 e que foi uma coisa que eu não acredito que isso está acontecendo. Foi Cid Gomes levando um tiro dentro de um...
Gente, foi esse ano.
Um trator. Dentro de um trator.
Foi esse ano mesmo.
Invadir um quartel. Doido. Foi uma coisa assim que eu fiquei um tempo ainda rindo e imaginando. Se esse homem morresse, já pensou isso na biografia dele, na página dele do Wikipedia? Morreu de quê? Morreu dentro de um trator, invadindo um quartel-general. E dizendo a eles, ó, tô dando meia hora pra vocês saírem daí. E, gente, pelo amor de Deus, como é que a pessoa explica um negócio desse?
Não tem como, só 2020 mesmo.
Como é que você respondeu que eu sou Ferreira Gomes, né?
O Ferreira Gomes.
Gente, parece que foi há 2 anos atrás isso.
Outra coisa bizarra desse ano foi a abstinência sexual.
Ah, meu Deus.
Eu sei que sempre tem que ser eu a trazer esse assunto, mas alguém.
Eu tava
falar.
Só esperando.
Mas ainda bem que foi um acontecimento mundial. Todos nós passamos por isso. Algumas pessoas ainda estão passando. Outros vão passar independente de vírus.
É.
Mas foi uma coisa doida e foi engraçado de ver o todo mundo lidando com a solidão, com carência, falta de um cafuné, falta de uma coxa subindo por cima da rua de noite.
Ô, amigo, não fala essas coisas, amigo, que tá todo mundo carente. Deve começar a imaginar que
um acontecimento bizarro que é super recente, é do dia dessa gravação, inclusive, ou de ontem, sei lá, manifestação antivacina na rua aí,
né,
cara?
Ah, eu pensei que tu ia falar que é Boca Rosa que tá grávida.
Boca Rosa tá grávida.
De quem?
Isso é o quê? Um filme?
Eu só lembrei disso.
Grávida do Fred do Desimpedidos, né? Eu acho.
Isso, exatamente. É? Passada.
É.
Sabia.
Ela começou o ano confinada
okay,
no.
Ok,
ok. Começou o ano confinada no Big Brother, terminou o ano descobrindo a gravidez.
Olha aí. Que ano de Boca Rosa, a maior brasileira de 2020, né?
É mesmo. Podia ter ganhado. A maior brasileira de 2020, hein? Porque aconteceu de tudo. Porque ela foi, entrou no Big Brother, brigou com o Rafa Kalimann, foi cancelada por defender o macho, saiu eliminada com rejeição, sendo a pessoa mais famosa lá de dentro, começou um talk show na internet, lançou meio mundo de produto de beleza, tá ganhando milhões, porque tá todo mundo comprando, e terminou o ano. Aí começou um relacionamento e agora tá grávida. Aconteceu tudo o que tinha pra acontecer na vida dela só esse ano.
Ela comentava o de férias com ex, era de férias com ex ou era o...
Não,
era aquele
era
do Floripa, né?
Soltos
em Floripa.
Soltos em Floripa.
Que isso você tem no currículo, né? Qualquer pessoa que tem comentarista de Soltos em Floripa, né? É quem que tem esse privilégio? Ela, Pablo Vittar?
Inclusive foi uma quebra de contrato, que ela já tinha fechado com o Big Brother e ainda assim gravou sem contar pra Globo.
Olha aí.
Ela é muito
boa. A maior brasileira desse ano, isso é incontestável, Boca Rosa. Esse meme do O Que É Isso, um filme...
Eu amo.
Oh, cara. Vocês estão ligados no contexto da
cena?
O que é isso?
É que quando as meninas se juntam lá pra ficar contra os caras, que elas começa, aí ela fica contra isso, sabe? Ela meio que tá do lado dos homens, naqueles casos dos caras sendo escroto. Aí ela chega pra contar pro cara e diz, quando eu vi aquele negócio, aquela assim, Girl Power, eu olhei pra aquilo e vi, isso é o quê? Um filme? Aí ficou o meme do filme.
Aí teve tantos memes, né? 2020.
Qual é o meme favorito de vocês esse ano, gente?
Cara,
ou os favoritos, não é difícil eleger um meme favorito.
É, pra mim, o meme do ano foi, não foi um meme, foi uma pessoa, que é a
Boca
Cardi
Rosa.
B. Não, a Cardi B.
Cardi B, né, cara? É uma grande instituição da internet.
É.
Uma brasileira honorária.
Ela tava escutando o
Zezé de Camargo.
Zezé de Camargo.
Ela ama
o Brasil. Ela ama as músicas brasileiras.
Porque ela não era, ela era stripper, daí parece que tinha uma menina que, ela, que trabalhava com ela, dividia apartamento, que era brasileira. E aí ela conhece várias músicas.
Play no vídeo.
É, ela tava hoje no Twitter comentando a nova música de Luísa, Pablo e Anitta.
Eu morri de rir de um vídeo dela. É, dizendo assim, por que vocês ficam me colocando melhores amigos de vocês pra ficar mostrando a cara de vocês? O que é que tem de diferente? Tem uma cor de íntima nisso, uma coisa muito secreta? Não for mandar uma foto da rola ou da bunda, não precisa me botar no melhores amigos, não. Ela é muito doida. E outro foi um que eu não sabia a origem, é Dudu, do Indo e Voltando, foi que me explicou direitinho, que eu pensei que eles que tinham inventado. Ele, não, menino, foi Thaís Teixeira, da tua terra.
Mulher!
Que é ela na fazenda,
sei,
cara.
Eu vou ficar louca, é como é bosta.
Doido, tanto que eu vi daquilo, que é, mulher? Ah, outra coisa, minha gente, os memes da Alexa.
Alexa.
Eu tô me acabando.
Pronto, eu vi esse no da Alexa a primeira vez.
É, uma menina não para de perguntar as coisas pra Alexa, a Alexa solta esse áudio da tua
história. Alexa!
Essa que fez esse meme, acho que é Camila o nome dela, né?
Sim.
Já fizeram aí no Twitter, pediram pra gente chamar ela pra cá e tal, e eu acho que tá na hora, hein? Porque essa mulher é muito engraçada.
Ela é muito boa.
Já fica o convite.
Ela fez um vídeo muito bom, que são dos cearenses se comunicando.
Sim, sim.
Puta que pariu, é muito engraçado. Porque o mais genial é que eu realmente entendi o diálogo inteiro.
Pronto, já temos a convidada para 2021.
Meu povo, vamos lá para o próximo tópico aqui, que vocês fizeram. Esse aqui é um que eu gosto. Vamos lá, momentos que vocês mais tiveram vontade de matar Bolsonaro. Ah. Eu acho que esse é um trend, porque o ano inteiro foi um, né? Um atrás
todo
do
dia,
outro.
Né? Um teve um.
Olha, eu vou dizer, porque assim, a esperança é a vacina. Ele vir falar da vacina, ele incitar esses atos contra a vacina, sabe? Isso me deixa extremamente... Chega, meu sorriso saiu agora do meu rosto. Só de pensar nisso, sabe? Porque, assim, é, tipo, é muito escancarado, sabe? Essa necropolítica, esse fascismo dele. É muito escancarado quando ele trata a população dessa forma. Aí, realmente, dá vontade. Eu desejo mal, sim. Eu desejo que ele morra de uma forma muito dolorosa. Minha mãe, sim, se ouvir isso, vai brigar comigo, porque ela diz, né? Minha filha, a gente nunca deseja a morte do outro, né? Eu estou...
Nossa,
estou...
eu desejo muito. Você
desejo
muito
a morte.
Não estou evoluindo, Estou parando aqui minha evolução espiritual por desejar isso, mas infelizmente eu não consigo. Não consigo.
Se eu tivesse numa sala fechada, assim, com Hitler, Mussolini, Bolsonaro e um revólver com duas balas, eu dava dois tiros pra cima e matava Bolsonaro na porrada, assim, sabe? Tanto que. É inacreditável! É inacreditável! Todo dia é um motivo diferente, bicho. E é um pior do que o outro. Quando a gente pensou nesse tópico, a imagem primeira que me vem à cabeça, que é a que mais me dá vontade de dar um murro na cara do Bolsonaro, é ele oferecendo cloroquina pra Emma.
Ai, meu Deus. Porque...
Nossa,
isso é errado em tantos Emma. Níveis. Tipo, que eu não consigo nem, sabe, raciocinar, assim, não consigo nem saber por onde começa a entender o quão errado é essa porra desse presidente oferecendo cloroquina pra uma Emma, bicho.
Esse tipo de cena me dá vontade de dar um murro em quem votou nele. É pra dizer, filho da puta, pra quem tu deu poder?
É desgraça.
Tem coisas que o mérito do ódio é só dele mesmo. Porque o que mais me deu ódio dele esse ano foi ele dizendo que nunca tinha chamado o coronavírus de gripezinha.
Ai, que ódio.
Não é,
tá,
cara.
Tá muito gravado, né, cara?
É de lascar, sei lá, você fica se sentindo esquizofrênico, é doido. Então o que é que tá acontecendo? Sei lá, uma coisa muito... A gente tá numa distopia, né? Mas é muito distópico uma pessoa que quer reescrever o passado desse jeito. Um passado super recente, tá na cabeça de todo mundo. Medindo a maior cara dura. Não falei isso, não.
Aí teve a reunião, né? Aquela reunião foi gravada, ele falando muito palavrão.
Uhum.
É, dando piti. Ai, que aquele homem dá um piti, dá um murro na cara daquele desgraçado. Sério, assim, que ódio daquele desgraçado. E também, assim, o ministro da Educação, eu não sei nem... Gente, assim, eu tô totalmente perdida. Mas eu tinha mais ódio do ministro da Educação, o Weintraub, do que o próprio Bolsonaro. Aí você não tira o tamanho do meu ódio. Não sei se foi esse ano que ele saiu, parece que foi, nem sei. Mas
foi.
Assim, aí saiu, entrou um pior, que mentiu no currículo, aí depois entrou outro que eu não sei nem o nome. Eu não fiz questão de decorar o nome. do atual ministro da Educação. Porque tá tudo muito perdido. A gente tem um militar no Ministério da Saúde e pronto, outra coisa que me dá vontade de matar Bolsonaro. Sabe, assim, o que ele fez com os ministros da saúde, o que ele fez, o que ele tá fazendo. E tá falando mal da vacina, e tá criando fake news, sabe? E eu vendo outras pessoas se vacinarem, eu não sei se vocês, mas assim, isso me dá uma angústia, assim, tão grande. E eu digo, meu Deus, cadê a vacina? E eu não sei quando é que vai vir a vacina.
Desde o começo que eu tenho pensado nisso, assim, que como vai ser difícil essa fase agora da gente ver o mundo inteiro se vacinando e a gente pra trás. Vai ser tipo quando... Não sei se vocês já passaram por essa experiência horrível no colégio, eu acho que não, vocês são todos muito inteligentes. Mas quando você fica em recuperação e você vê seus amiguinhos todos saindo de férias e você não...
Não, mas sabe o que é pior? Você ser escolhido por último no esporte, que era uma coisa que acontecia comigo. Eu era a última, assim, todo mundo sendo escolhido e eu... Putz, dá vontade de chorar, a lágrima vem até aqui, assim, sabe, a garganta. Aí você é por último, mas você vai com seu orgulho, né? Mas isso é muito pior,
esses dois...
é muito
pronto.
Pior, muito mais
difícil. São esses dois sentimentos.
Cara, eu vi ontem um vídeo que eu vi, aí fiquei puto na hora, aí depois eu entendi, depois fiquei mais puto ainda, que era um vídeo de uma balada, assim, todo mundo muito louco e tal. Eu fiquei, porra, essa galera não respeita nada. Aí eu vi que era na Austrália, onde não tem um caso de coronavírus há 8 meses. Sim, tipo, e aí eles estão em balada normal. E, porra, eu me senti tão bem em não ter raiva das pessoas que estavam se divertindo no vídeo, sabe? Porque isso já é uma coisa vacina, que eu não consigo mais ver ninguém se divertindo, que eu fico puto. Aí a raiva veio depois que eu lembrei que eu tô no Brasil e eu vou ser talvez a última pessoa do mundo a se vacinar. Indo para a reta final deste programa, eu queria que a gente fizesse aquele pequeno Budejo Recomenda, disfarçado aqui no meio do episódio, para a gente lembrar dos melhores filmes, melhores séries, melhores discos que a gente consumiu esse ano, né? Assim, de preferência que sejam desse ano, mas se não for também tudo bem, porque a questão do tempo é relativo, né? Especialmente 2020. Quer começar? Quer começar, Pedro?
Pode ser, cara.
Bora começar por série, talvez?
Pronto, série. Eu queria ter assistido mais série. Esse ano, acabei vendo menos do que eu gostaria. Me distraí um bocado. No tempo, quando começou o lockdown, eu pensei, porra, agora eu vou botar pra lascar. Só que a cabeça lá na China. Mas eu gostei demais de Legendary, que é um reality de competição.
Aí é reality, dos Estados Unidos. Não é sério.
Mas pode roubar. Inclui isso nessa sessão.
É da HBO Max, quem tiver assinatura. Cara, vale muito a pena, tem poucos episódios. E quem não tem assinatura, dê seus pulos. Tem um da HBO, que é I Know This Much Is True.
Perfeito.
Que é com o... Como é aquele, a tua amiga?
Mark Ruffalo.
Com Mark Ruffalo.
Foi a melhor série.
É, cara, é incrível. É adaptado de um livro, até fiquei curioso pra ler. Mas é aquele tipo de... É uma minissérie que ele leva, assim, a um ápice de uma reflexão e você cai pra trás no final. E a atuação do Mark Ruffalo tá de lascar. Ele faz um gêmeo e série...
Adoro ele.
A série parou, assim, ele gravou todas as cenas sendo um gêmeo, aí parou uns meses pra engordar e fazer o outro irmão, aí voltaram refazendo todas as cenas.
Caramba,
imagina.
Que foda.
É.
Pô, perfeito, foi a melhor, eu acho que não foi nem, não foi só a melhor coisa que eu assisti em 2020, foi a melhor coisa que eu assisti em muitos anos.
Uau.
É incrível, impecável.
E ele é lindo, né, também.
Ele é maravilhoso.
E é de esquerda, eu né?
Adoro. O que deixa ele mais bonito ainda.
E foi ele que prometeu em postar foto nu se o menino ganhasse?
Não sei.
Aí tomara.
Eu acho que teve isso. Ele disse que postava foto da bunda se o... Não, o cara ganhou, o Joe Biden ganhasse.
Ah, mas não acho tão difícil encontrar a bunda do Mark Ruffalo por aí, né? Tem aquele filme que acho que é Minhas Mães e Meu Pai. Eu acho que tem a bunda de Mark Ruffalo.
Sim,
nesse filme.
Sim, ah, eu adoro esse filme.
Pronto, além... A melhor coisa que eu assisti esse ano foi a Not This Much Is True. E depois também vem pra... A HBO tá investindo bastante nas coisas aqui. Lançou 1 milhão de coisas esse ano ainda, série e documentário.
Paga nós, HBO!
E aí é uma coisa que eu acho que eu já falei em vários outros episódios, que é uma série meio que documental, baseada no livro de uma escritora americana que estava escrevendo esse livro, que ela investigava um serial killer que atuava nos Estados Unidos há muitos, muitos anos, quase 50 anos, e nunca tinha sido pego. E depois descobriram que eram 3 serial Serial Killers, que era a mesma pessoa, na verdade, porque ele atuou em vários estados. E ela tava muito envolvida, tava investigando, tava chegando perto e tal. E antes de finalizar o livro, quando ela tava quase finalizando, ela sofreu uma overdose acidental e faleceu. E aí o marido dela e as pessoas que estavam colaborando com ela no livro finalizaram o livro e lançaram. E a HBO fez essa série. Aí a série é narrando paralelamente a história dela com a história da investigação desse cara. E ele foi pego esse ano. Foi o Golden State Killer. É, foi condenado, tá preso, né? Se fez de doido. Fingiu que era um VHH pra o povo ter pena, mas não adiantou de nada. Todo mundo, as vítimas que sobreviveram foram ao julgamento, tiraram onda da cara dele, olharam na cara dele e disseram: eu sei que é você, porque você tem um pinto pequeno. Então, foi ótimo. E aí a série, ela é bem pesada, né? Porque mostra bastante detalhe dos crimes dele. Ah. E é triste também porque conta a história dela, porque, tipo, ela morreu, não terminou o livro, não pôde ver ele ser preso, né? Que eu acho que era o que ela mais queria. Mas é muito, muito bom. Da HBO também.
Ai, vocês são tão chiques, HBO. Eu ainda fico na Netflix. No máximo,
menina, era tão bom que eu assistia. Eu não sou de assistir uma série assim. Ai, toda semana eu vou assistir episódio. Eu não gosto. Eu gosto.
Nossa,
de
mas eu acho que é melhor, vamos, quando é um por semana.
Eu gosto de assistir, assim, 9 temporadas em uma semana. Aí, além deles, eu só assisti Hunters, da Amazon Prime, que é muito bom, que é o...
Eu não consegui passar do primeiro episódio dessa série.
Sério?
Dos nazistas, né?
É, dos nazistas. Al Pacino. Isso, Al Pacino correndo atrás dos nazistas.
Você só já é um ótimo sinal.
Exatamente.
Né? Al Pacino correndo atrás dos nazistas.
É basicamente isso. É muito boa. Também tem da Amazon Prime, que é Little Fires Everywhere, que é com... Pedro, tu assistiu?
Amiga, eu pensei em ler o livro, aí comecei a ler e não tava entendendo direito. Não, vou ver a série mesmo, que negócio besta de ler livro.
É muito boa.
Ai, de série, gente, pra mim, 7ª temporada de Brooklyn Nine-Nine, não podia faltar, e Cobra Kai Dojo. Gente, é muito bom.
Ah, maravilhoso. Melhor série ruim de todos os tempos. É muito bom.
Eu tinha uma paixão muito grande pelo Daniel San. Quem não teve, né? A menina que nasceu nos anos 80, 89, e sempre teve uma quedinha pelo Daniel San. E aí, por eu ser muito fã de How I Met Your Mother, o Billy Zabka, né? O William Zabka aparece na última temporada. Tipo, uhum. E o Daniel San meio que aparece como vilão, né? Então acho que a série quis mostrar esse outro lado do lourinho malvado, né? Do Dojo. Mas é muito bom, é muito nostálgico, muito... Essa pegada anos 80, enfim, eu acho bem legal. Fiquei com vontade de fazer karatê depois que eu assisti a série.
Nossa, eu também fiquei com muita vontade de fazer alguma luta, alguma coisa assim. Uma coisa que eu nem gosto, mas a série dá tanta vontade, né? Você fica vendo aqueles...
É muito fofinho.
Agora, assim, eu achei... Não sei se tu achou isso também, Aninha. Eu achei que a primeira temporada... Ela é muito boa mesmo, assim, eu acho muito bem feito, muito inteligente, assim, ela usa as lembranças que a gente tem dos filmes muito bem e tal, mas a segunda eu achei uma galhofa tão grande, mas assim, uma galhofa maravilhosa, é. Sabe? Só que aí, pra mim, deixou de ser uma série boa, tipo, realmente boa, e virou uma série tão ruim que é muito boa, sabe? Uma série que ela é muito ruim, mas ela é muito boa, porque ela é muito ruim.
Porque na segunda temporada, eles não quiseram, tipo, explorar tanto essa pegada do passado. Então, eles tiveram que aprofundar nos personagens, né? E suas...
É, não, e virou uma bagunça. O final é uma bagunça da porra.
Eu
tipo,
amei.
A escola inteira brigando. Tipo, que porra.
Eu amei muito, porque é tipo anos 80, uma bagunça. Anos 80 era uma bagunça, era uma grande bagunça.
Total.
E é bem legal, assim, eu achei muito legal. A terceira temporada tá chegando em janeiro, graças a Deus. E
janeiro já, verdade.
Já tenho planos pra janeiro.
Mas as minhas, só pra gente fechar o tópico séries aqui, Vamos, tu falou que detesta episódios, né, por semana, sim. Tu gosta de maratonar. Mas, cara, pra mim, assim, a melhor experiência que eu tive esse ano com série foi Mandalorian, que era isso, assim.
Ai, que
toda sexta-feira... episódiozinho novo.
Eu ainda não vi.
E aí é o lance de você passar a semana discutindo o episódio, fazendo aquele episódio render. É muito bom, cara, é muito bom.
É, eu fiz isso com o Watchmen.
Pronto, pra mim as melhores séries que eu vi esse ano foram Mandalorian, Watchmen e Lovecraft Country. HBO paga nós aí, porque pelo amor de Deus.
É, pois é, não entendi ainda. Ah, e tem Verônica Mars, eles lançaram uma série pra encerrar a saga de Verônica Mars. Maravilhosa, sensacional.
É, mas enfim, eu acho que foi um bom ano de séries, né? Assim, Watchmen e Lovecraft Country foram duas séries que foram muito porradas.
Não foi
porrada,
ano passado,
né,
não. Eu acho, eu sinto que na.
Foi ano passado,
na retrospectiva do ano passado, a gente listou o Watchmen como o melhor do ano.
Uhum. É verdade, é que eu acho que foi no finalzinho do ano passado que acabou,
foi.
Né?
Foi no final do ano.
É, então é Love, mas Lovecraft Country é desse ano.
É, esse, né? Aí tá na minha lista também.
É muito foda o que eles fazem, que até eu tava vendo hoje isso, aquele velho debate sobre o Monteiro Lobato, né?
Sim.
Ser racista e o que é que a gente faz com isso. E o Lovecraft Country é isso, né? É porque o H.P. Lovecraft é racista, sim, pra caralho. E ao mesmo tempo é o pai do horror fantástico, né? Um cara super, uhum, respeitado, né? E muito influente aí em quase tudo que a gente consome de terror e tal. E a série subverte isso, né, cara? Usa toda a mitologia do cara numa série que só tem ator negro, assim. Tipo, o protagonista é negro, todos os personagens importantes são negros. E a série é produzida pelo Jordan Peele. E ele tem aquela coisa genial que ele sempre faz, que é uma série de monstro, né? Lovecraft, uhum, e tal. Mas às vezes que você mais tem medo é quando tem uma pessoa branca. Um policial, um branco. Tipo, os monstros é quando você fica aliviado quando aparece um monstro, muito sabe? Obrigado. Tipo, mais que ele seja uma ameaça, mas é a hora que você relaxa. Ah, que bom, apareceu um monstro. Mas quando tem um policial, meu amigo, você fica nervoso. E o Mandalorian, assim, que acabou agora. Cara, o último episódio de Mandalorian, eu terminei gritando, chorando e pulando dentro do quarto sozinho, assim. Porque pra quem é fã de Star Wars, é um negócio tão bem feito, assim, como não era feito há muito tempo, uhum, né? Porque o episódio 9 foi uma cagada que destruiu a trilogia nova aí, mas Dave Filoni, esse cara que criou Star Wars Rebels e Star Wars Clone Wars, e aí deram na mão do cara o Mandalorian, tem que vir na minha casa e, né, etc e tal, porque o cara, manja demais e faz muito direitinho, sabe? Sabe emocionar o fã de Star Wars de um jeito que poucas pessoas sabem, assim. Então, se você não viu Mandalorian, veja. É muito bom, cara. É muito bom.
Eu tô achando que eu vou ficar pobre, viu? Que eu vou assinar HBO, vou assinar Disney.
Mas só vale a pena até agora. O Disney Plus só vale a pena pra ver isso. Porque, sinceramente...
Assim, é, tem isso, né? Eu assinei aquele de um ano. Eu me arrependi em sequência, assim. Pois assim é. Que eu assinei,
mas
eu me arrependi.
Mas coisa, né? Então, talvez dê certo depois.
Não, esse ano que vem lança muita coisa já, mas assim, eu tenho visto, eu vi Mandalorian, tenho visto as séries animadas de Star Wars que são muito boas, e aí eu aproveito e vejo de vez em quando um desenhozinho da Disney antigo, tipo, já revi Rei Leão, vou rever Mulan daqui a pouco, é. Então é bom que tá tudo lá, né, assim. É.
Tu tem a Disney? Tu tem Disney mais?
Eu tenho.
Por que que não me passou assim ainda?
Ah, também quero.
A gente falando em assinar agora que eu entendi que o danado tem.
Pedro, e eu achei que tu ia indicar I May Destroy You.
Ah, eu esqueci! Ah,
caralho, essa
caramba,
série é muito
amiga,
boa, né, bicho?
Bem lembrado, velho. Pelo amor de Deus, I May Destroy You. Bicho, não sei nem o que dizer.
Assistam.
Cara, eu assisti, teve dois episódios que eu achei gritando assim pra televisão. Gritando, mas aquela coisa... Aquele memento na minha casa.
Essa mulher, né, velho? Puta que pariu.
Pô, que mulher inteligente, que história sensacional e que maneira de contar a história. É, dá muito gatilho, né? Assim, é sobre você lembrar de coisas que você não gostaria de lembrar. Então, são coisas que ela faz voltar com uma graça. Aí vem a superfície e você diz, opa, volta, isso aqui é só quando eu tiver dinheiro pra fazer terapia. E nossa, aquele último episódio, meu Deus do céu, assistam.
Mais um da HBO, né? Alô, mas HBO, é da HBO, pelo amor de Deus.
Quando eu postar o episódio...
Não, eu tô passada até agora, que eu não tenho nenhuma senha. Os três têm HBO, até agora eu não tenho uma senha. E se for passar pra mim, esteja avisado, que vou passar pra minha mãe. Que ela ama a série.
Viu? Eu assisto é no Divan Miller.
É.
Já fiz minha parte.
Gente, rapidamente, porque o episódio tá enorme, filmes aí. Um filme legal que vocês viram esse ano. Aninha, um filme bom que vocês viram esse ano.
Jojo Rabbit. Incrível.
Porra, muito bom, né?
Muito bom.
Não é desse ano, mas vale.
Mas eu só vi esse ano, gente. Me desculpem. É,
exatamente. Eu acho que conta como esse ano, tipo, foi do Oscar desse ano.
É, exato.
Vogue, vamos. Vogue, não. Eu só um filme bom que você viu esse ano. Esse que eu já falei, The Boys and the Band. Eu achei bem legal. Gostei.
Ah, é verdade. Pedro, um filme bom que você viu esse ano.
Retrato de uma Mulher em Chamas, do caralho.
Um que eu vi esse ano, que é desse ano, que eu gostei bastante, é aquele Os Sete de Chicago, lá do...
Ai, pra isso, tá na minha lista.
Também, Luan, é ótimo, está...
E é Netflix, sim, né, ou não? É Netflix. Pronto, aí eu posso, né?
Discos, meu povo, rapidinho também, porque, né, o tempo urge.
Só escutei Barões da Pisadinha.
É que você ouviu esse ano.
Ei, sim, cara, Barões da Pisadinha. Foi uma boa descoberta esse ano.
Cara, bom mesmo. Disco, acho que o que eu mais escutei esse ano foi um álbum do John Lennon, que é Wall and Bridges, que foi um álbum que ele fez, ele não tava com a Yoko, ele tava com a namorada da época, que era a Pei, se eu não me engano, era a namorada chinesa que ele tinha, e as músicas são muito lindas, e ele fez uma música tão linda pra essa namorada dele, e é tudo melancólico, mas ao mesmo tempo é alegrezinho, sabe? Foi o álbum que eu mais escutei esse ano, tipo assim, de escutar algumas músicas, sabe? De lembrar, tipo, se eu lembrar 2020, vou lembrar desse álbum.
Sim. Ele só teve namorada oriental.
Eu pensei nisso.
Problematizei um
pouco. Gente, sabe uma coisa que eu descobri faz tipo uma semana e eu não ouço outra coisa? Foi Dua Lipa. Descobri com muita antecedência. Acho que eu sou a primeira pessoa que escuta Dua Lipa no mundo.
Aham.
Uh-huh. Quê? Tu tá sendo irônico, né?
Eu sei que eu sou super atrasado no bonde aí.
Ah, que o álbum que
e
eu
é porque tu assistiu o BBB, né?
É, então, é porque eu peguei ranço daquela música por causa da Manu Gavassi.
É, por causa da Manu.
Exatamente. Bebê. Mas aí... Eu vi uma série no Netflix recentemente, que é um Por Trás Daquele Som, que é muito bom, inclusive, fica a recomendação aí. É baseado num podcast de mesmo nome, e cada episódio ele embarca numa música de uma banda, e aí entrevistando a banda e os produtores da música. E aí, enfim, tem três episódios muito bons. Um do The Killers, um da Natalia Lafourcade, que é uma cantora incrível mexicana. E aí eu vi um com a Dua Lipa, e a partir daí eu fui ouvir o álbum lá, o Future Nostalgia. E meu Deus, que álbum bom, cara. Puta que pariu. Eu não tinha noção que era essa vibe, assim. Eu sei lá, a Manu Gavassi impregnou pra mim. E eu fiquei com ranço, mas aí as outras músicas são muito incríveis, essa mulher, meu Deus do céu. E o que foi que tu ouviu, Pedro, tanto esse ano?
Então, eu, como sempre, escuto muita coisa repetida, muita coisa velha. Mas pra selecionar o lançamento de 2020, eu vou botar The Future Nostalgia, de Dua Lipa, e outro pop sensacional, o 111, de Pablo Vittar.
Muito bom.
O Rajadão.
Bom,
discão.
Louvor do ano.
Vamos, tu ouviu algo além de Barões da Pisadinha, do marginalizado ritmo do forró?
Uma banda que eu descobri... Uma banda que eu descobri esse ano e que eu ouvi bastante, que apareceu ao lado de Aline Barros no meu top 10 de músicas que eu ouvi esse ano.
Ele tá muito aleatório. A pessoa só assiste coisas de serial killer, aí ouve um louvor em seguida.
É sobre isso,
pra poder,
gente,
dormir. É. Como é que eu vou dormir? Eu vejo um serial killer, eu tenho que dormir ouvindo a Aline Barros cantando.
Pra limpar, né? Fazer o detox.
Não, eu ouvi muito As Travestis. Aliás, A Travestis. Eu sempre erro o nome da banda. A Travestis, que é uma swingueira, assim, bem legal. De uma travesti.
Ótimo, gente, muito esculhambado.
Maravilhosa. Inclusive, ela fez uma música com o Pablo, né? Agora, nos remixes que ela lançou do álbum dela. Ela é maravilhosa. Ela faz umas misturas com uns samples de música famosa que fica muito bom. É uma swingueira. É bom pra... É no estilo Barão da Pisadinha, a pessoa trabalhar ouvindo.
Ah, esse ano eu não posso deixar de falar, porque senão eu vou me sentir mal comigo mesmo. Teve disco novo de The Killers, maior banda do universo, e foi muito bom, porque, cara, eu fui o 0,5% que mais ouviu The Killers no, tá ligado? No, na retrospectiva do Spotify.
Ah, aconteceu a mesma coisa comigo, mas com Belle e Sebastian. Eu sou uma das maiores ouvintes deles, sério.
É, velho. Eu fiquei feliz porque o disco anterior de Killers não me pegou assim, e esse chegou com tudo, e puta que pariu, é muito bom esse CD, eu vi pra caralho, junto com Gilsons, que o meu top 5 do Spotify, 4 são de Gilsons, eu não tenho noção que eu tinha ouvido tanto aquele EP. E Parcells também, eu ouvi muito esse ano, Parcells, que é uma banda que pouca gente conhece, mas é maravilhosa, tem uma vibezinha parecida um pouco com aquele último disco do Daft Punk, assim, uma coisa meio dancing, sabe, anos 60, 70, bom pra caralho também, umas guitarrinhas safadas, assim.
Estilo Calypso.
Agora, meu povo, a gente tem que, não importa o tamanho do episódio, mas tem que ser falado da única coisa que prestou em 2020, em seu total funcionamento, em glória, que foram os reality shows.
Reality shows. É, assim, a gente falou muito do Big Brother, que tem episódio só sobre Big Brother, né? É. Mas eu acho uma loucura lembrar que foi esse ano, porque puta que
parece
pariu,
muito
quando
tempo,
eu lembro.
Né?
Nossa, muito tempo.
Parece que era um dia desse que a gente tava brigando por causa de Babu na internet. E desde então ele já me respondeu duas vezes.
Eu lembro que eu dizia assim, viu? Vou botar o dedo na ferida. Eu dizia assim, ai, sabe quem vai ganhar? Sabe quem vai ganhar, Big Brother? E ela ganhou, meus amores.
E teve a gloriosa Fazenda, né? Que ninguém assistiu, além de mim. E aí nem deu pra fazer um episódio. Foi ótimo, foi uma saga. Eu sofri muito, muito. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Nunca fui tão humilhada de ver o cantor Gabriel, aquele agressor, que o único lugar que ele devia estar confinado era na cadeia, sendo voltar toda semana pra ficar, eu não aguentava mais, eu tava com medo, né, porque Fazenda não tem um histórico muito bom não, assim, de pessoas legais
para ganhar. Da Dolabella que o diga, né?
Da Dolabella que o diga, que eu assisti, eu tava lá quando aconteceu, né? E aí eu fiquei com muito medo do Biel ganhar, mas ele não ganhou, o Ben venceu, o jogo ganhou, e foi bom também porque ela tava confinada e ela não pôde votar no Crivella, então foi melhor ainda, se ela tivesse saído, ela teria votado nele, foi muito legal, e deu a melhor...
Ela é gente boa?
Hã?
Ela é gente boa?
Ela é muito gente boa.
Mas ela votaria no Crivella?
Ela votaria no Crivella, sim. Ela fez propaganda.
Como é que funciona isso?
Pois é, cara. Mas assim, chegou um ponto na Fazenda que a gente teve que escolher entre a Jojo, que é uma pessoa muito sensata, muito inteligente, muito engraçada, entre a pessoa que bateu da namorada, quebrou um copo nela, deixou ela trancada sem comida, atropelou um motoboy, não prestou socorro, né? Aí ficou
a gente reclama do dedo podre do Big Brother, né? Que sempre tem um prior da vida e tal. Mas a Fazenda, né, velho?
O cara que
leva
pra
um outro nível, assim. Porque esse Biel aí tem isso. Aí não teve uma também que era uma que aliciava menor?
MC Mirella, inclusive, hoje eu tava preocupada porque ela fez uma ação hoje de entregar presente pras crianças. E eu fiquei, meu Deus, será que essas crianças todas sobreviveram? Porque ela pode muito bem ter pegado um e mandado pro tráfico sexual, como ela já fez antes.
Passada, certo?
Só gente boa, só gente do bem na Fazenda.
É, só gente boa.
Meu povo, e pra encerrar de vez mesmo, um balanço 2020, quero que cada um diga aí um aprendizado que tirou desse ano maluco e cheio de altos e baixos, mais baixos do que altos. Mas vamos lá, jogo rápido, hein, Pedro?
Cara, acho que a maior onda assim, que eu viajei esse ano foi da... Que somos todos mortais, assim, não só cada um de nós como indivíduo ainda vai morrer, isso a gente já sabe. Mas a gente foi, se deparou com... uma mortalidade coletiva. A gente viu que todo mundo é finito e que a gente tem que se cuidar. A doideira foi essa.
Acho que o aprendizado do ano foi, tipo, faça terapia. Que eu comecei a fazer no início de 2020. Eu tinha parado um tempo e retomei. Graças a Deus, com Leda, retomei a terapia, né?
Olha aí.
E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu não imaginava que 2020 eu ia precisar tanto. E assim, não quero sair, sabe? Nem tão cedo, porque realmente... Foi muito importante ter esse apoio, esse suporte, sabe? Pra lidar com esse ano e com a vida, né? A vida que ela não é fácil.
Sim. Ah, eu acho que é mais ou menos isso que a minha disse mesmo. É de que é preciso a gente se cuidar mais.
Eu acho que pra mim é uma coisa... Lembra um pouco o que vocês três disseram aí. Eu acho que é um ano muito pra gente pensar na coletividade, assim, né? Tipo, a gente tá num problema que só vai se resolver quando a gente conseguir pensar coletivamente, assim. E é um ano que... mostrou isso a duras penas, né? É uma situação que a gente não tem como ser individualista, né? Mas, bora terminar com as nossas expectativas para 2021, porque eu não sei se vocês sabem, quando vira do dia 31 pro dia 1º de janeiro, acaba o coronavírus.
É verdade.
Bolsonaro morre. Morre na hora, Bolsonaro.
Cai do...
É, mas o que é que vocês esperam, meu povo, para 2021?
Vacina! Vacina! Vacina e aprender russo. Eu comecei no...
Oxe!
Aprender russo, é. Aninha.
Eu comecei em 2020. Comecei a aprender russo.
Por que russo?
Porque eu sempre quis aprender russo. E como eu gosto muito de bordado, as páginas de bordado mais legais são russas. E aí eu comecei a aprender algumas palavrinhas pra
você. Nossa, tu gosta muito de bordado mesmo.
Realmente.
Né?
Mas eu também gosto de Lenin, então... eu também gosto de Trotsky, enfim, essas coisas. Coisas da infância, mas tipo, vacina e aprender russo, é o que eu quero. 2021.
Meu Deus, aprender russo. Tá aí, viu, Aninha?
Eu só sei uma palavra direitinho.
Lá na retrospectiva do próximo ano, a gente... Aninha vai fazer a abertura em russo.
Tomara. Tenho.
Qual é a palavra que tu sabe, Aninha?
Privet. Olá.
Que significa olá.
Olá. Caralho. Papai Noel também em russo. Eu mandei no grupo esses dias. Eu aprendi.
Como é?
Dead Moros.
Ah, então é isso que tu botou no grupo.
Tô treinando. Tô levando pro meu cotidiano agora.
Meu Deus.
E aí, Pedro, qual é a língua exótica que você quer aprender?
Nenhum, já desisti de tudo. Cara, hoje... Eu não pensei no que é que eu ia responder, então eu vou dizer uma resolução que eu tava pensando hoje. Eu tô muito cansado de ser uma pessoa esquecida. Eu tô muito esquecido. Aí eu tava sentado na calçada e fiquei, Pedro Felipe, chega, não dá mais pra ser você próprio. Você precisa mudar, cara. Você precisa se tornar outra pessoa, uma pessoa mais ligada. Aí, sei lá, o que é que eu vou fazer?
Tu quer se tornar outra pessoa em 2021?
Não, porque sendo eu mesmo não tá dando certo. Não tem dúvida.
Mulher.
Eu esqueci uma panela no fogo pra fazer café duas vezes. E nas duas vezes, quando eu fui olhar, quando eu lembrei, já tava só o resto da panela.
Mas tu tá ligado que isso é coisa de gênio, né, Pedro?
Coisa de gênio?
É, porque tu é um gênio, tu sabe isso, né? Isso é coisa de gênio.
Tá faltando fazer...
Esquecido. Aceite.
Tá faltando fazer uma genialidade, né?
Amigo, até parece.
Tá faltando fazer algo genial. Ei, mas aí, sei lá, fazer palavra cruzada? O que for, um exercício aí pra exercitar a memória, porque não tá dando certo, não.
Expectativa 2021, fazer palavra cruzada. Você vê que 2020 acabou com qualquer tipo de esperança que a pessoa tem, né, pro futuro, assim. O que é que você deseja pro ano que vem? Não, fazer uma palavra cruzada aí.
Não, mas tem outra coisa também. Eu vou aprender a ser mais... Eu vou aprender a ser mais organizado financeiramente. Foi uma coisa que eu não fui ao longo de 30 anos da minha vida e tô pensando em começar agora. Sei lá, procurar um coach, um curso do Sebrae.
Bicha.
Budei de 2021 com o Nath Finanças, hein?
Faz uma planilha. Pronto. Começa com uma planilha do Excel, que é melhor.
Por que eu falei coach se existe Nath Finanças? É verdade.
É pesado.
Então, pega só aquele print dela, que é lembre-se que você é pobre.
Entra no YouTube, assiste uns vídeos do Júlio e lembra que se você não comprar nada, a economia é melhor.
Vamos, e as suas resoluções, Frank?
Eu não tô querendo criar expectativa, não. Eu acho que é assim, que esse ano eu morri e próximo ano que eu não morra.
Igual o Belchior, né? Tipo, amiga.
Ah, eu só quero sobreviver. E pronto, não enlouquecer mais e pronto. Porque eu tenho medo de querer muitas coisas. E aí. Porque assim, na minha. Eu sinto muito informar isso a vocês. Mas a vida é assim, a tendência é piorar. Então...
Caralho, isso doeu, amiga.
Mas é, gente, 2020 foi assim, eu não sei o que esperar 2021, não. Então, se a gente sobreviver, se a gente tomar uma vacina, tomar essa vacina e sobreviver, vai ser top.
É. Gostei. Eu lembrei do. Uma entrevista do Clodovil com aquele Abu Janha. Aí são duas pessoas altamente irônicas, né? Uma, aí o Abu Janha, tá tudo bem com você? Clodovil, tá tudo ótimo comigo. E com você? Aí o Abu Janha, tá tudo bem. Aí o Clodovil faz, pois aproveita que passa.
Pois é. Esse ano foi aquele meme do Clodovil. Essa festa virou um enterro.
Essa festa virou um enterro. Foi.
E ele estoura nos balões da festa.
Ai, meu Deus. Essa vai ser a capa desse episódio.
Exato.
É mesmo, 2020. Essa festa virou um enterro. Sim. E aí
Clodovil estava nos balões.
E é nesse clima pra cima, lindíssimo, esperançoso, que acaba aqui o último budejo tradicional deste ano. Foi um ano muito doido, mas pelo menos pra gente aqui foi bom, né? Foi um bom ano pro Budejo, apesar dos pesares.
Pelo menos eu entrei no Budejo.
Vamos entrar no Budejo.
Foi.
É verdade, olha aí que coisa maravilhosa.
Nossa, grande aquisição.
Tuitei ontem sobre isso, assim, fiquei pensando no tanto de gente que a gente conseguiu entrevistar esse ano e é um timaço, assim, puta que pariu, que orgulho do que a gente fez esse ano.
Renato Roseno.
Porra, Renato Roseno, Durval, Ademara, Max.
Show, foi show.
Bruno Torturra, só gente foda, só gente foda. Que ano que vem, né, seja ainda melhor e que tudo melhore. Magicamente, vamos tomar vacina, lamber corrimão ano que vem, que nem um doido. Meu povo, é isso. Ficamos por aqui. Aninha, vamos, Pedro, um cheiro.
Um cheiro.
Cheiro.
Cheiro, meu povo.
Até ano que vem, não sabemos muito bem quando, mas ainda tem episódio do Budejo, diferentão, pra acabar o ano, assim, né? Vai vir quando aí, acho que é na virada do ano, basicamente,
exatamente,
que esse episódio vai sair, né? Dia 31 ainda tem o último episódio mesmo, assim, mas que não vai ser nesses modos aqui. Então a gente se vê dessa forma por aí. Um dia volta. A gente não sabe muito bem quando ainda, mas
e não
volta.
Aperrei a gente.
Por favor, vamos estar preparando um episódio muito foda, que vocês sabem que a gente, né, quando a gente para, assim, sempre volta com um negócio massa. Então até lá, meu povo, um cheiro, nos vemos por aí.